cara. Então, por exemplo, esse objeto aqui vai estar produzindo para nós, ó, menos gama 2, beta. Então, por exemplo, se a gente tem uma ideia, agora eu posso fazer o produto e identificar elemento a elemento. Claro, quem vai ser o telinha zero? Quem vai ser a nova componente do fundo? Quem vai ser a transformada do ar? Quem vai ser o telinha zero, zero, que no fundo vai ser o alinha? Quem vai ser? Vai ser gama 2A. E aí, zero, zero, zero. Então, a transformação de Lorentz lá simplesmente recebe o fator gama 2. Agora, esse objeto, vamos ver quem vai ser o T', linha zero, coluna 1. Então, vou pegar a primeira linha aqui, né? Zero, 1. Então, a coluna vai ficar gama, menos gama 2, beta A. Estou pegando agora isso aqui. Vai dar o T' linha 0, 1. Gama 2, né? Gama 2, beta 2, A. Gama 2, beta 2, A, depois... menos gama 2, beta A. Pegando isso aqui. Zero. Então a gente já está observando o seguinte, essa componente aqui, nesse sistema de referência era zero, no outro sistema de referência aparecendo para dever simplesmente ao movimento. Por quê? Porque pela transformação de horas, o tempo está acoplado com a coordenada x. Então, essa linha aqui é a linha 0, 1. Então, é a componente desse tensor no eixo Tx. Então, essa componente que era zero, como a componente temporal desse objeto não é zero, e essa matriz de Lorentz assim, aqui, ela acopla o tempo com o espaço, então, obviamente, para esse tensor é razoável que essa componente se desenvolva. Essa componente aqui era zero, um efeito referencial, mas um outro observador que tenha movimento ao longo do x, ele vai ver essa componente. E assim vai. Como é que vai ser transformado em B'? Quem vai ser o B'? B' é o T' 03. Quem é o T' 03? É linha 0, coluna 3. Então vai produzir o gama delta. O gama delta. Eu acho que tinha um gama delta que eu errado. Não, B' não está certo. Então a transformação do D, o B sofre uma dilatação. A dilatação do ar é maior ainda que não está por gama 2. Maior um pouco. E assim vai. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que, desse modo, nós temos uma forma sistemática de verificar as transformações de Lorentz em qualquer objeto. Transformar no espaço de corte, tudo fica muito automático. A gente cria um cálculo tensorial, que no fundo é isso que nós estamos fazendo, né? Que nos permite saber como qualquer grandeza se transforma frente a uma mudança de referencial. Vou com o referencial. Eu determino uma situação, qualquer outro observador que se move em relação a mim, eu conheço a matriz lambda que me conecta com ele. E pela lei de transformação dessa matriz, seja um vetor, seja um tensor, não importa. Eu tiro o que eu quiser. Para vocês, por exemplo, suponhamos, eu tenho uma grandeza, um campo. Eu acho que eu tenho um objeto desse tipo. Tem que seguir uma função. Vou botar um objeto desse tipo aqui. Vou dar um Wmi. Tx. Um objeto que depende de T e de x. Se depender de T, é a mesma coisa que depender de x zero, né? Quer dizer, esse objeto aqui, na verdade, é um objeto Wmi. Quando eu colocar esse x assim, já está implícito que é o T e x, são as coordenadas do espaço que me importa. Às vezes, em alguns livros, coloca isso aqui para indicar que são as coordenadas do espaço de corte, precisa, para as crianças, né? Botar, quando sabe que o espaço de corte, né? Esse x é a coordenada geral. Então, só que eu tenho esse objeto. Esse objeto agora é uma função da posição. Então, como é que é a transformação de Lorentz? Se eu estou no sistema de referência, as minhas coordenadas são x e O meu, eu tenho um quadro, eu tenho um objeto, um quadro de vetor, que é um quadro de vetor que depende das coordenadas do espaço-tempo. É, é o que a gente chama de campo relativístico. Eu estou no espaço de um corte. Clássico. Clássico no sentido que não é quântico, eu não estou falando da época. Relativo, é clássico no sentido que eu não estou introduzindo mecânica quântica. É um campo relativístico. Tá? Então é um quadro de vetor, é uma função, é a generalização, por exemplo, se eu pegasse um caso no espaço vetorial, no espaço euclidiano normal, teria, por exemplo, o vetor, o potencial vetor magnético. Ele é uma função, é um vetor do espaço-tempo, do espaço, que depende de T e X. Agora eu tenho um espaço-tempo, que é a mesma coisa. Eu tenho esse objeto aqui, na verdade, um conjunto de quatro campos. Eu tenho um campo W zero, que é a função de Tx, e depois tem as três componentes espaciais, né? Essa é a função de Tx. Então eu tenho esse objeto. E eu faço uma transformação de Lorentz em cima dele. Então, para mim, esse é o objeto. O outro observador que está relacionado com o X dessa forma, então vou abreviar na minha transformação de Lorentz para nós vai ser isso. Isso aqui significa x' mi igual a lambda, mi e x. Então, quando eu fizer uma transformação de observação, o outro observador que está se movendo, né, em relação a mim com essa matriz lambda que descreve o movimento relativo, nós vamos ter para o outro observador, eu vou ter W' x' vai ser lambda mi. Lei de transformação normal. Só que, claro, para o observador, em movimento em relação a mim, é o campo novo com as coordenadas dele. Vai ser uma matriz que vai relacionar tudo que eu tenho de uma forma linear com tudo que ele tem. Tá lá. Aí suponhamos, né, que nós queremos. Queira tirar, por exemplo, desse objeto, aquilo que seria, quando a gente está no espaço euclidiano, a divergência do, do campo vetorial, nós já sabemos, né? É derivada em relação à coordenada x e y, a sua componente, as componentes w, somadas. Claro que a extensão imediata disso no espaço de um corte vai ser. O que, que é isso aqui? Isso aqui é um produto escalar, né? Espaço de um corte, eu também vou ter um produto escalar. Só que o produto escalar não é feito com a métrica de identidade, né? Não é wx, tx, wx, mais wz, mas wz. É a nossa, no espaço de um corte, tem esse objeto aqui, nós já sabemos quem é, a generalização da, divergência, ou do gradiente. O gradiente está nesse operador de. Esse objeto para nós, ele incorpora. Derivado natural e gradiente. Esse objeto aqui está dentro de um quadro de vetor. Então, a generalização que eu faço do espaço euclidiano do espaço num corte seria esse objeto aqui, é isso aqui. Esse objeto aqui. Isso aqui. Isso aqui deve ser minha quadra de divergência. Significa o seguinte, 1 sobre C, DDT, W0, mais DI, W, de divergência. Isso aqui é a noção do espaço como corte. Então, criei uma noção, depois eu vou fazer o rotacional, depois vocês as outras coisas, só dando isso mais com caráter de exercício. Então, nós estamos formando esse objeto aqui e esse objeto. Esse objeto aqui é a generalização relativística desse objeto. Então, claro, quando eu escrevo lá nas equações de Maxwell, divergência de E igual a alguma coisa, o espaço que importa, aquela divergência vai ter que virar isso aqui. Então, vamos ver como é que nós vamos depois enquadrar as equações de Maxwell. Então, vamos dizer que eu tenha esse objeto. Genericamente, como um referencial qualquer desse objeto com essa lei de transformação. Suponhamos que eu faça uma transformação de Lorentz. Eu vou para um outro sistema de observação. Como eu fiz lá, as coordenadas são x' E as componentes do quadro interator são W'. Como esse objeto se transforma? Vamos ver. Como é que vai ser a transformação do Lorentz desse objeto? W' permite W' linha. Fazer o outro sistema, quem vai ser isso? Vai ser D' linha. Sabemos, agora nós aprendemos hoje. Esse objeto aqui, ele tem um caráter covariante. A matriz que faz a transformação dele é lambda a menos 1 transposta mi. Mi de mi. Essa é a lei de transformação desse objeto. E a lei de transformação desse objeto é lambda mi kappa. Esse objeto aqui se transforma no setor covariante, apesar de ele ser a derivada em relação à coordenada contravariante, está no espaço dual, e esse objeto aqui se transforma normalmente como quase derivada no espaço de volta. Beleza, então isso aqui tudo são números, essa derivada aqui é uma derivada em relação às coordenadas, mas ela só vai atuar aqui. Só isso que depende das matrizes do grupo de Lorentz, elas são matrizes constantes. Elas dependem só dos parâmetros de velocidade. As velocidades são constantes, o movimento sempre são transformações em produtos elevadores inerciais, portanto, velocidades constantes. Então, esses elementos de matriz aqui são aquelas misturas daqueles betas com os gamas, que é tudo constante. Então, essa derivada aqui, ela vem direto para cá. Eu posso trazer essa derivada. Derivada disso, atuando nisso aqui, a derivada vem direto para cá. Essa derivada pode sair daqui e ela transita para cá, sem problema nenhum. Ela passou por essas constantes. Agora, isso já existe. A gente pode trazer esse elemento aqui para cima para ficar tudo juntinho. Então eu tenho essa matriz, esse objeto, vezes esse. Só que agora, isso aqui, ó, lambda menos 1 transposto. Então esse termo, o primeiro termo ele fica lambda. Se eu tirar o transposto, eu troco linha para o coluna. Então ele vai ficar lambda menos 1, mi, mi. E esse cara aqui é o lambda, mi, tá. Ó, o que é isso aqui? Ó? Uma matriz relação inversa. Voltou o produto matricial direitinho. Ó. Linha, coluna, linha, coluna. Tá, tá. Então isso aqui vai dar identidade, vai dar o delta. A matriz identidade do espaço. Lembre-se que o espaço de corte. E esse objeto aqui não é a matriz identidade. Esse objeto aqui é mais 1, menos 1, menos 1, menos 1. É diagonal. É identidade. Identidade é o delta. Não existe sem embaixo. Então, isso aqui não dá o delta. Então, essa matriz aqui com essa aqui, elas se combinam para dar a inversa, que dá esse elemento. Então, mi satura de capa. Então, ó, esse objeto aqui simplesmente mudou. Então, se eu pegar derivada linha, esse objeto aqui, x linha, isso aqui é d linha. Então, no espaço de Minkowski, esse objeto ele faz o papel de um escalar sobre transformações. Claro. Pode fazer a transformação de Lorentz mais louca. E no final do dia, nada vai mudar. Esse é um invariante. É exatamente como isso aqui. Eu posso fazer a rotação que eu quiser dos três ângulos de Euler, que eu quiser no espaço. Eu crio gerando que esse objeto aqui muda sobre rotação. A transformação desse é covariante com bi. Mata com a transformação desse. Então, é a identidade. Nós estamos só contando o cálculo tensorial do espaço de Minkowski. Agora, só para vocês verem que essa grandeza aqui, ela não é um escalar do espaço de Minkowski. Só para fazer um cálculozinho de identidade aqui. Se a gente, por exemplo, fizer uma transformação de Lorentz em cima desse objeto, suponhamos que eu tenha esse objeto de divergência, nas coordenadas, né? Então, como eu estou fazendo essa transformação só no setor espacial? Tem aquele meu vetor dado, eu excluí a componente temporal. Se eu fizer essa transformação aqui, né? Isso aqui para nós, então, está dizendo o seguinte, isso aqui é d' aí, o w' aí. A dx, wx, dy, wy, dz, wz. Quando fizer a transformação do Lorentz, isso aqui é λ a menos 1 transposto tem que colocar todos os espíritos no espaço de glória. Tem que colocar zero, inclusive. Eu tenho que dizer, a transformação de glória, ela é todas as coordenadas. Então, bota aqui no mínimo. Tem que usar no mínimo. E esse objeto aqui é. Ainda. E. Só que agora, quando eu multiplicar esse objeto por esse, eu vou formar isso aqui. Lambda a menos 1, mi. Mi. Lambda i. Então, eu estou multiplicando uma matriz inversa pela matriz correspondente a ela. Só que eu não estou somando sobre todas as colunas, e nem aqui varrendo todas as linhas. Eu estou excluindo, por exemplo, aqui, ó, eu estou somando só sobre as colunas espaciais. Então, é como se eu estivesse pegando essa matriz aqui e fazendo isso. E aí eu estou multiplicando, ó, W, I, estou multiplicando todas as colunas 1, 2, 3, apenas por todas as linhas 1, 2, 3. Então, eu não estou fazendo um produto matricial completo, eu estou fazendo isso com isso. Eu estou excluindo isso aqui. Então, isso aqui não é, isso aqui é diferente do delta do mínimo. Então, esse objeto aqui não me dá um delta do mínimo. Então, isso aqui, esse produto aqui, é diferente da divergência. Tá? Estou produzindo um delta. Então, isso aqui está me mostrando que esse objeto aqui, ele é um invariante no espaço euclidiano. Ele é um escalar no espaço euclidiano, mas não no espaço de Minkowski. Porque no espaço de Minkowski, uma grandeza ser escalar, ela não pode privilegiar só o setor espacial ou temporal. Ela tem que passar no espaço todo. Ela tem que correr no espaço todo. Então, eu só estou querendo mostrar aqui nesse exemplo para vocês, que sempre que vocês pegarem uma expressão, trabalhando em relatividade, pegarem uma expressão que exclua o tempo, ou que exclua o espaço, podem ter certeza que vocês estão quebrando a simetria de Lore. A simetria de Lore, a simetria relativista, ela está dizendo que aonde tem tempo tem que ter espaço. Então, por isso que a equação de Schrödinger não pode ser uma equação relativista, porque ela é uma equação que é segunda ordem na derivada do tempo espacial. Do lado direito, né, quando isso que aconteceu aqui, do lado direito eu tenho uma derivada temporal apenas. Então a equação de Schrödinger, ela distingue claramente o tempo e o espaço. Derivadas espaciais segundas, derivada temporal primeira. Essa equação jamais pode ser relativista. Ela quebra o sentido da relatividade porque ela nitidamente ela distingue os tempos. Ela não é uma equação democrática na ordem das derivadas. Ela diz que a derivada temporal é primeira, é uma difusão. A derivada espacial é segunda, é uma coisa elíptica, laplaciana. Então acabou, acabou a relatividade, ela não tem chance. Se vocês quiserem escrever uma equação de Schrödinger que seja relativista, tem duas possibilidades. A gente escreve, ou a gente produz derivada segunda, que aí essa equação deve virar uma equação tipo onda, ou a gente tira a derivada segunda daqui e coloca alguma coisa que seja gradiente, que seja derivada no meio espacial. Ou ela vai ser toda de primeira ordem, ou ela vai ser toda de segunda ordem. Se ela for toda de segunda ordem, ela é uma equação de onda. Que é a equação de, por exemplo, vão ser as equações de Maxwell, por exemplo, vai embora. Se ela for toda de primeira ordem, vamos ver que no curso ela vai ser a equação de Maxwell. Então, na relatividade, sempre que vocês tiverem uma expressão, quer dizer, vocês só vão ter certeza, quer dizer, uma condição para você, é necessária, mas não é suficiente. É necessário que as derivadas sejam todas de primeira ordem. Pode, não, pode acontecer de não ser relativista, mas se as derivadas forem de ordens distintas de uma equação, certamente esse sistema não pode ser relativista. É só olhar, porque no fundo é isso. A gente, isso aqui é escalar do ponto de vista das rotações. Mas isso aqui, como nós vimos, não é um escalar do ponto de vista do espaço de corte. É a mesma coisa aqui. A derivada temporal, ela está pegando só um setor do espaço. Então, eu vou só finalizar agora, deixando isso aqui de longe, caracterizando. Oi?
As duas sendo lineares.
As duas lineares, ele tem chance de ter uma equação covariante. Então, o que vai acontecer depois é a equação de Dirac. É totalmente linear. Mas derivada, né? Então, só para colocar aqui para vocês, então a gente viu o seguinte: esse operador aqui, ele tem, ele é um dual, está no espaço dual das coordenadas. Então, esse aqui é contravariante, já mostrou esse objeto. Vamos fazer o seguinte, exercício. Suponhamos que eu pegue uma transformação de Lorentz que tenha um observador da seguinte maneira. Vamos pegar aquela nossa matriz genérica de hoje. Suponhamos que a velocidade relativa desses dois observadores seja, ele tem uma componente beta ao longo da direção x, tem uma componente beta 2, uma componente ao longo, uma componente beta 2 aqui, ao longo da direção z. Então, suponhamos que o meu observador, né, ele esteja se movendo ao longo, ele se movendo no plano xz, que é beta 1, beta 2. Assim, suponhamos que eu tenha esse objeto aqui, como nós colocamos ainda agora, esse objeto tensorial. Tudo que eu tenho essa matriz no espaço de Newton, T'. Essa matriz vai ter os seguintes elementos. Suponhamos que ela seja 0, aqui eu tenho A, aqui eu tenho B e aqui eu tenho 0. Menos A, menos B. Então, eu estou fazendo um movimento ao longo de x e z, e essa matriz está acoplando o setor temporal com o setor y. Então, o setor aqui é completamente ortogonal a essa velocidade relativa. Essa matriz aqui, ó, essa aqui é a linha do tempo. Então, ela está acoplando tempo com tempo é zero, tempo com x, ela vai acoplar o tempo com y, zero. Depois aqui, x com x, vou colocar 0 também. Vou colocar x, y com y, vou colocar aqui em c. Vou colocar 0 também. Vamos acoplar aqui x com y. Ela liga o tempo, primeira linha e a primeira coluna. Mostra que eu estou ligando o tempo com a coordenada y. Então, alguma coisa que relaciona aqui com isso. Segunda linha, ela está relacionando x com y, y com x. Está lá y com y, depois y com z, z com y. Às vezes vai precisar y com z, z com y, que já relaciona x. Então, será isso aqui. E Uma pergunta que eu vou fazer a vocês também. Tirem o braço dessa matriz aqui. E depois vem, vamos chamar o braço dessa matriz aqui de T. E aí eu tenho que se relacionar T' linha. Qual vai ser a transformação de Lorentz só em cima de nós? Bom, eu queria que vocês percebessem alguns detalhes que vão acontecer. Agora, observem bem que o boost está enviesado. Tá? Quer dizer, o observador está se movendo no plano XZ com uma velocidade própria. Então, ele tem boost nas duas direções. O boost não é único, né? Então, aí vocês, quero que vocês percebam, sabendo as direções do boost, o que vai acontecer com os elementos de nós. Isso aqui é uma coisa que, matematicamente, você faz, beleza? Não precisa nem pensar. Bota lá, roda. Eu queria que vocês compreendessem, né? Mais assim, o que está acontecendo? Por que, que o resultado vai ser o que vai ser? Não basta ter o resultado, mas antes de fazer o resultado, imaginem o que, que vocês podem ter como resultado para saber se vocês estão entendendo como é que as transformações de Lorentz funcionam. Questão também, bota no computador, o computador faz. Mas aí a gente também tem que entender antes de fazer. Às vezes a gente tem um problema em que eu tenho uma situação de um dado referencial. E se o meu problema é relativista, eu quero saber como é que eu posso transpor aquela situação para outros sistemas de referência. Então, eu também tenho que fazer uma certa intuição de como a coisa funciona. E vocês começarem a desenvolver um pouquinho essa intuição frente às transformações de Lorentz, tá bom? Então, são 6h20, eu vou começar o outro curso agora. Então, vocês desse curso aqui... a avaliação que eu estou entregando a vocês, para vocês agora... Continuar. Eu gostei, achei que vocês fizeram mais do que eu esperava. Ah, você que ficou sozinho, né, Bruno? Mas senão você fez bastante coisa. Por que você não se juntou com o Bruno? Claro, não. Eu queria que você fosse justamente um fenômeno social, um fenômeno de massa. Então, vocês, pela tua prova, a tua avaliação está boa. Agora, o que eu achei é o seguinte: a primeira questão, que é a questão discursiva, falar da importância e motivações justificativas para se fazer uma teoria eletromagnética em dimensões mais baixas, eu achei que ficou forte. Eu achei que parecia uma coisa escrita por advogado. Sabe, aquela coisa, você fala, mas não diz. Eu achei que faltou essência, você não foi específico. Então, mas não é crítica, porque vocês tinham só 4 horas para fazer. Eu queria ver um empurrão de vocês. Todo mundo tocou no que eu achava que devia tocar. Mas eu achei que ficou muito evasivo. Sabe, o cara fala pela tangente? Agora vocês têm tempo de falar dentro da cor. Então a primeira questão, por favor. É o tempo. Mas não estou criticando, acho que vocês superaram as minhas expectativas. Eu pensei que vocês fossem ficar mais travados durante o tempo de execução. É a Bianca que fez parte do grupo? É a Bianca. E você também, né, Gabriel? Né? Então ninguém ficou excluído, não, né? Só você que ficou sozinho. Você chegou atrasado, foi isso?
Não, não cheguei.
Ah, você fez em casa? Ah, porque eu cheguei de viagem para a prova, estava falando comigo. Ah, você veio trazer. Pô, já, você tem 20 anos. Bem, mas tenta se juntar ao grupo. A tua prova está muito boa também. Então, traz a tua parte. Eu acho que aquela questão das relações de dispersão, você avançou um pouquinho melhor. Tá? Então, olha só. A primeira questão, que é essa questão do caráter dissertativo, eu dou um tempo agora. Você, por exemplo, que fez uma bela apresentação hoje no PIBIC, joga mais coisa que dentro da eletrodinâmica desse ano. Tá bom? Então, acho que vocês podiam ser mais específicos, por exemplo, no que diz respeito a Chuck Simons, no que diz respeito à eletrodinâmica axiônica, no que diz respeito à eletrodinâmica não linear, algumas coisas que eu fiz, mesmo que eu não tenha feito em sala. Vocês receberam aquela tabela que a gente fala da eletrodinâmica? Então, tirem umas coisas dali. Tá? Segunda questão, que foi a questão da força de Lorentz sobre monopólos magnéticos. Achei que essa questão está bem desenvolvida. Acho só que vocês fizeram de uma maneira longa, mas está ótimo, está muito bom. Acho que vocês entenderam realmente o conceito de tensor de energia no momento, tensor de tensão. A terceira questão, que era mais operacional, que era trabalhar essas relações de dispersão, essa questão é trabalhosa. Então, essa questão ninguém conseguiu terminar. Então, essa questão eu dou para vocês continuarem, se possível, usem computação simbólica para fazer, vai ser trabalhosa. Tá? Depois, a questão da vocês elaborarem a questão. Então, os conteúdos que eu pedi eram as equações de Maxwell, dimensionalidade mais baixa, foco massivo, do tipo de Einstein, e uma mecânica quântica de partículas carregadas nesse campo eletromagnético. Então, essa é a questão para vocês proporem. Tá? Então, a questão de vocês, não posso dizer que vocês não procuraram. Se eu quiser, mas eu acho que está muito burocrático. está muito assim, tudo está aqui, uma relação está assim, vamos dizer, como se fosse uma professora primária propondo um probleminha de me efetua e dê a resposta, indicação e cálculo da resposta. Está faltando criatividade, estou tentando, buscando ser criativo. Burocraticamente está correto, não pode, está certo, é certo. Mas é isso que eu espero de vocês, eu espero que vocês vão além do certo. Tá? Então vocês estão acima do bem e do mal. Então, dou um tempinho para vocês buscarem uma questão mais criativa. Pensem, sei lá, no meu, pensem numa coisa assim meio fora do comum. Né? Uma coisa. Mas usem esses conceitos aqui, mas tentem buscar uma questão que seja mais fora do padrão. Como é que vocês gastam 2 dias para isso? Tá? Se eu fazer isso aqui em 3 horas, pensa, vai, você que viaja, vai Barbacena, vai pensando na viagem, vai pensando até Barbacena. Sabe, eu acho que vocês têm que. Eu estou querendo puxar de vocês coisas que vocês têm, mas que às vezes não sabem dar. Eu acho que aqui, falta na nossa formação brasileira, sei que eu estou estudando com estudantes no Brasil, é solicitar mais do estudante. O estudante sabe mais coisas do que ele pensa, mas a avaliação, ela cobra só aquilo que é óbvio. Você tem que buscar, tirar de vocês coisas que vocês têm. Você tem certeza que vocês vão bolar uma questão bonita para você, tem certeza absoluta. A que vocês colocaram está certo, mas é o óbvio. Nós não estamos aqui trabalhando o óbvio, tá certo? Então, pense mais um pouquinho. Não precisa resolver a questão. Resolver outra coisa. Mas tem aquela frasezinha que eu botei aqui de Machado de Assis. Uma cocada não se demonstra. Come-se. Comê-la é defini-la. Então, eu estou dizendo assim, um problema não se resolve, se propõe. Propô-lo é, resolver. É isso que eu estou querendo dizer. Vocês entenderam a mensagem que eu coloquei nessa brincadeirinha aqui? Então, é isso. A cocada é o problema. A demonstração é a proposição. Comer a cocada é propor o problema. Propor o problema, quem propõe o problema sabe resolver. Então o problema não é resolver, é propor. Porque você está resolvendo 2 coisas. Então eu queria que vocês trabalhassem de uma forma mais criativa, certo? Mas gostei da avaliação. Se eu tivesse que dar um conselho para todo mundo, ninguém tiraria menos do que bem. Eu dei a prova tá pesada para fazer nas 5 horas que eu dei. Né? Então acho que está legal. Mas essa que era a ideia. Vocês aqui na sala, desenvolverem um D0, agora vocês vão trabalhar em casa. Eu dou mais 2 semanas para vocês trabalharem. Aproveito o feriado dos finados, né? Semana que vem, e aí quando a gente voltar no dia 5, na semana do dia 7, vocês podem me levar a avaliação. Você tem alguma prova desse meio tempo? Nenhuma prova, nenhuma prova? Tá, mas também não precisa dedicar isso o tempo todo, não, pelo amor de Deus, tá? É assim, reúnam-se, achei que o fenômeno social foi bom, o grupo de vocês se armou, acho que é isso que eu queria que vocês trabalhassem juntos. Cooperatividade, eu acho que isso é. E eu vi que estava legal, cada um fez uma. A gente sabia, eu sei onde você escreveu, eu sei onde está você, sei onde está você, deu para entender cada um onde estava, percebi vocês aí. Então, achei que foi legal isso, vocês fizeram um fenômeno bem cooperativo. Tá? E Bruno agora se segue o grupo, certo? Legal? Então, vocês podem trabalhar até o dia 7 de novembro, certo? E você, por exemplo, pode ser o cara ou o André, que pode tomar mais cuidado com a questão 1, porque você tem. Vem trabalhando isso na iniciação científica, assim, essas variantes aí, então eu acho que você tem bastante insight e você também precisa estar lendo coisas do grafeno. Então vocês dois, por exemplo, se trabalharem a questão 1, eu acho que vocês podem compor um texto muito legal. Tá bom? Certo? Então dia 7 de novembro, tá? Se você que tem, que é um mineiro aí, vai viajando, estou viajando para os finados, traz um problema bem bonito para nós. Tá? Tá bom, gente? Então bom trabalho para vocês aí.